Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, no ar mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista Primeira Edição, e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é que é médica formada pela USP, com residência em geriatria e gerontologia, que a gente vai explicar daqui a pouquinho essas especialidades, no Hospital das Clínicas da USP, e ela também tem formação, né, na parte de psicologia, com intervenções em luto e cuidados paliativos. Bom, doutora, eu já falei que sou sua fã e vou gravar essa entrevista com o meu lado emocional bem aflorado, né, porque a senhora já sabe que a gente conversou nos bastidores, que eu perdi meu paizinho tem poucos dias. E eu quero tratar justamente desse assunto com a doutora, né? Um paciente com cuidados paliativos e depois vem o luto. O que a senhora diria se eu estivesse entrando agora no seu consultório para me tratar com a doutora?
Eu ia pedir para você me dizer quem era seu pai. A gente começa a falar sobre luto conversando sobre quem causa a nossa dor. Na verdade, não é quem causa, né? É a ausência de quem que causa a nossa dor. Então, dentro do processo de luto, ter consciência do amor que você tem pelo seu pai é algo que vai te dar coragem e força para seguir em frente. Se você lembrar só do dia da morte dele, você vai ficar muito mais machucada. E é por isso que nesse processo todo, eu preciso te ouvir falar do seu pai, te ouvir falar sobre tudo o que ele representa para você, para que a partir disso a gente possa ter uma estrutura muito mais clara e muito mais segura para caminhar juntas nesse processo do suporte ao tempo de reconstrução do vínculo, né? A gente vai falar da reconstrução de um vínculo simbólico. Você tem um vínculo concreto, que é aquela... a pessoa que você encontra, que você sabe onde está, que você liga, que você fala, que você ouve a voz, e você vai transformar esse vínculo concreto que foi destruído pela morte, e, ó, a pessoa não está mais ali, você vai reconstruir esse vínculo simbolicamente. Então, você, seu pai não está mais doente numa cama, mas agora ele vive feliz da vida dentro do seu coração.
Que lindo! Será que eu vou aguentar até o final dessa entrevista?
Ah, você vai se sentir bem melhor depois dela, talvez.
Doutora, a senhora escreveu um livro que é praticamente... Eu vou falar que é best-seller, porque acho que todo mundo que a gente pergunta já leu, né? Que a morte é um dia que vale a pena viver. E eu queria entender o porquê que a morte é tão difícil a gente entender. E a senhora escreveu que ela vale a pena ser vivida. Não seria um contraditório?
A morte, ela simboliza o maior limite que nós, enquanto vivos, temos que lidar. E como o ser humano é um ser que ainda está em construção, né? Ser humano, ser é verbo, eu digo isso no livro também, ser é verbo. Então, cavalo é cavalo, cobra é cobra, ser humano é verbo, não é substantivo. Então, quando você é verbo, você é uma ação. Você está em busca de se tornar humano. E nessa busca de se tornar humano, você precisa de tempo. E a morte põe limite nesse tempo. Então, a nossa dificuldade com a morte tem a ver com a nossa dificuldade com limites. Existe um fim para as coisas. Então, o final feliz é algo que pertence só às histórias de contos de fadas. Nós precisamos buscar um durante feliz, porque o final vai ser a morte. De todas as histórias, o final é a morte. A sua história não termina feliz, a sua história termina. A felicidade está antes do dia que acaba. Porque a morte tem um autor, Norbert Elias, ele fala uma frase muito poderosa. Ele diz: a morte é um problema dos vivos. Então, ao teu pai, não há mais uma preocupação. Nem com a própria morte, nem com o próximo dia que ele vai fazer tratamento, se ele vai conseguir ir até o banheiro sozinho, se ele precisa de ajuda, o quanto que você está sofrendo de ver ele mais dependente. Ele não tem mais essas preocupações. É zero. A preocupação que nós temos com a morte diz respeito à nossa dificuldade de estar vivo, de verdade, no nosso dia a dia. Então, a gente fica com medo de que acabe. E aí, por quê? Porque você quer mais tempo. Mas por que que você tem mais tempo? Porque você está vivo agora, né? Por que que você vai ficar pensando que você tem que ter mais tempo no final da sua vida se você está vivo agora? Então, o desafio é lidar com limites, lidar com o fim.
E como trazer esse tipo de abordagem para um paciente paliativo? A gente sabe que a palavra paliativo ela pode soar pesada, mas não quer dizer que a pessoa vai morrer no dia seguinte, né, doutora? A gente, quando um paciente recebe o diagnóstico de paliativo, quer dizer que é uma doença sem cura, mas que o máximo que pudesse ser dado de conforto, de amor, de qualidade de vida, de suporte, é necessário nesse momento. Para esses pacientes, com cuidados paliativos, como que a senhora tenta levar essa abordagem da morte?
Então, tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente. Foi legal que você usou esse termo, porque é uma coisa que me ajuda muito a aproveitar essa oportunidade para corrigir. Paliativo não é um diagnóstico, não é um sobrenome, não é uma característica. A condição de cuidados paliativos é uma condição que deve ser oferecida para quem está sofrendo. Então, se tem sofrimento, tem indicação de cuidados paliativos. Cuidado paliativo não é a arte de suspender tratamento, mas é uma arte de você ampliar cuidados para que o bem-estar e o conforto e a qualidade de vida, o sentido de vida seja alcançado. Então, se a gente for pensar assim, o paliativo no contexto, né, que a gente está usando nesse momento, todos nós, a gente teria esse sobrenome. Um ser humano é um ser paliativo, porque ele finda, ele termina. Ele não tem, não existe cura para o humano. A gente tem a vida, eu apresento isso em aula e é um slide que as pessoas ficam muito encantadas, né? Quando eu coloco que a vida é uma condição sexualmente transmissível que leva a progressivas incapacidades e em 100% dos casos leva à morte. Então, nós já somos portadores de um risco grande de morrer pelo fato de a gente estar vivo. E o cuidado paliativo deve ser oferecido para todas as pessoas que sofrem. Então, desde o diagnóstico, você já começa a sofrer, você não fica pensando na sua morte. Quando teu pai teve o diagnóstico da doença oncológica dele, ele provavelmente pensou sobre a possibilidade de morrer. Vocês olharam e negaram, provavelmente, no começo. Não, vai dar tudo certo. A gente vai fazer o tratamento, vai ser honra e glória, vai ser só alegria, porque vai dar tudo certo. E o dar certo é estar vivo, o dar certo não é estar curado. Então, enquanto ele estava em tratamento, ele estava dando certo. Um paciente que morre de câncer não é um paciente que perdeu para a doença. Certamente, teu pai não perdeu nada. As pessoas que estão morrendo agora de Covid, eles não estão perdendo a batalha para o Covid. Se essas pessoas foram amadas e tem alguém que se importa com a ausência delas, então elas são vitoriosas. Elas saem desta vida vitoriosas.
Já estou emocionada aqui. Doutora, o luto, ele tem relação com a questão da religiosidade? As pessoas, elas fazem correlações do luto, da questão da vida eterna, para poder se tranquilizar, né? Quem é cristão acredita na vida eterna, o espírita acredita que vai ter que aprender em algum outro momento para depois reencarnar. Como que uma médica, no caso da doutora que lida com esse assunto, trata a questão do luto no segmento da religiosidade?
A religiosidade é uma forma estruturada, composta de regras, dogmas, rituais que favorecem a expressão da espiritualidade. Então, a espiritualidade é um dom que já se manifesta no ser humano a partir da sua consciência de existir. Então, se você tem consciência que você existe, evidentemente isso te leva, te remete a uma condição intangível do valor desta vida que você tem. Você tem consciência que tua vida tem valor. Se você tem consciência que a tua vida tem valor, você se conecta a esse contexto da espiritualidade, porque você vai se relacionar. Eu digo que a espiritualidade é como se fosse um eixo. É um eixo no qual você gira e se relaciona com você mesmo, com o outro, com a natureza e com Deus, se você acreditar que exista Deus. Então, mesmo um ateu, ele tem a espiritualidade dele. E é uma espiritualidade tão ou até mais fortalecida do que os extremamente religiosos. Porque o extremamente religioso, ele precisa de algo, de coisas concretas para poder provar a espiritualidade dele. Então, se você vai escolher o teu caminho espiritual através de uma religião, se esse caminho não for pautado em amor e verdade, você corre um sério risco de atordoar a experiência do luto por conta disso. Por que que você atordoou a experiência do luto? Porque ela pode estar poluída, comprometida, contaminada com sentimentos que dizem respeito a uma religiosidade cega para uma realidade de dor. Então, tem uma história oriental que ilustra muito isso, muito bem. Essa história está no livro do Newton Bonder, que chama Sagrado, o nome do livro, Segredo Sagrado. E ele fala, ele contextualiza disso, né? O que que é segredo, o que que é sagrado. Então a gente está sempre em busca dos segredos, né? Dentro das religiões tem segredos de sacramentos, segredos de rituais, segredos. E aí você quer se aproximar do segredo para ter um poder sobre a realidade. E aí, quando você se sente capaz de ter o segredo e ser um guardião dele, você pensa que domina a realidade. E quando você pensa que domina a realidade, você não consegue estar presente plenamente nela, você se distancia. Então, conta uma história assim: um monge muito idoso morre no mosteiro. E aí, ele era um monge muito querido na comunidade. Então, do lado de fora do mosteiro, tem a comunidade toda ali na porta chorando muito, desesperada. E aí, dentro do quarto onde está o monge falecido, onde está o corpo do monge, tem uma parte do quarto onde estão os neófitos, que ele chama, que são os monges recém-ordenados, que estão muito assim concentrados e sérios. Mas absolutamente uma sensação de que dominam aquela situação, porque eles compreendem que a morte não existe no mundo oriental, né? É uma transição. Então você segue a sua evolução toda, se segue a partir da morte. A vida não termina na morte, né? O oriental tem essa visão, o cristão também tem essa visão espírita. Praticamente todas, acho que praticamente não, certamente todas as religiões têm uma visão de continuidade, né? E os orientais também têm. E aí, nessa visão de continuidade, eles não compreendem que do outro lado da sala, onde esse monge está sendo velado, tem um grupo de monges mais velhos que choram. E aí eles se perguntam entre eles: mas eles não sabem o segredo de que a vida continua? E aí um dos neófitos tem coragem de perguntar para um dos idosos, falou assim: por que choram? A comunidade lá fora é compreensível, porque eles são ignorantes. Mas e vocês, por que choram? E aí o monge responde a ele: você sabe o segredo, que a vida tem continuidade, mas você está negando o sagrado do valor que esta vida aqui tem para nós. Então, a vida dele, enquanto ele foi monge, sendo quem ele era uma vida muito importante, muito valiosa para nós, enquanto nós estamos aqui também. Então, é permitido que você tenha uma tristeza pela morte da pessoa que você ama? Sim, mesmo que você seja muito religioso. Então, se não pode, vamos aproveitar também o canal para dar algumas dicas de etiqueta no processo de luto. Jamais diga para uma pessoa que foi melhor assim. Nunca diga para uma pessoa que perdeu alguém amado que a pessoa descansou ou que agora ela está nos braços de Deus. Porque você não queria que teu pai estivesse nos braços de Deus. Ele queria que você estivesse nos braços. Você queria estar nos braços dele, aliás. Então, é totalmente desnecessário você dogmatizar um processo de dor, que é um processo de dor sagrado. Ele precisa ser vivenciado. Então, a religião, ela vai poder te ajudar nisso, para te dar sustentação no seu caminho. Não para validar seu sofrimento, mas para te ajudar a não precisar mais desse sofrimento para poder ter teu pai no lugar certo, agora que é dentro do teu coração. Então, tem algumas religiões que alguns caminhos, não é nem algumas religiões, todas as religiões podem favorecer esse caminho lúcido, esse caminho consciente, amoroso do processo de luto. Mas tem algumas formas de lidar com a religião que destroem esse sagrado, por incrível que pareça. Então, quando você se relaciona com uma religião como uma forma de punição, então, bem feito que morreu porque tinha ido para a balada. Então, aí pegou Covid e morreu. Aí, bem feito. Isso não é uma coisa que uma pessoa que tem um caminho sagrado expressa. Porque mesmo aquelas vidas que não se deram valor, elas têm valor. Mesmo as pessoas que a gente considera como menos valiosas no mundo, elas têm valor para alguém. E a gente precisa respeitar a dor de quem perdeu alguém. E não importa se essa pessoa é culpada ou não é culpada, parabéns que está vivo e bem feito se morreu. Nós precisamos ter a coragem de abrir mão do julgamento frente ao sofrimento das outras pessoas. Tem que ter essa coragem, sabe? Porque todo mundo tem a certeza de que sabe como que tem que lidar. Teve tempos em que, quando perdi pessoas amadas, as pessoas falaram assim: ah, mas se fosse você, fazia de outro jeito. Eu falei assim: então tá, quando for sua mãe que morrer, você já sabe como você vai fazer. A minha mãe morreu e é a minha dor que eu preciso viver. Não é a opinião das pessoas que querem dizer como eu vou viver a minha dor. Eu vivo a minha dor de acordo com a história que eu vivi com a minha mãe. E ninguém tem o direito, nem sabedoria, nem a função de se envolver na minha dor e dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer com ela. Eu tenho direito a essa tristeza. Então, o direito à tristeza que vem do processo de luto é algo que vai levar você para um outro lugar, que é o lugar onde você vai ficar com a saudade da pessoa que você ama. Porque essa não vai acabar. Essa não termina nunca. Mas a dor passa.
Doutora, como explicar esse momento que nós estamos vivendo por conta da pandemia, que a gente tem esse sentimento do luto coletivo, né? Porque vivemos algo que nunca vivemos antes, né? A gente, pessoas próximas, se você não teve um parente, você teve um vizinho, você teve um colega de trabalho, você teve pessoas que até quem você não conhece, você está nesse sentimento do luto coletivo. Tem alguma explicação para isso que a gente está sentindo? No geral, em relação à pandemia.
Quem não está sentindo nada está mais doente do que a gente que está sentindo. Porque não tem como você passar por uma pandemia onde está morrendo uma pessoa a cada 20 segundos e você não se importar. Porque se você não se importa, tem alguma coisa muito errada com a sua capacidade de conexão com a emoção do outro. E isso é mais do que legítimo que a gente esteja vivenciando um processo de dor coletivo. Esse processo de dor que é um processo de dor partilhado, ele é partilhado em várias instâncias, mas o estado que ele deveria nos mover seria o estado de alguém que está disposto e disponível para fazer algo por alguém. Que não é só assistir televisão e ligar para a pessoa, para um amigo e falar: nossa, você viu que horror? Morreram 4.200 pessoas. Você viu que horror? Pode chegar a 5 mil. Não precisa perder seu tempo fazendo isso. Entra num programa de ajuda. que está dando comida para as pessoas, entra no programa de ajuda que está dando suporte ao luto para as pessoas, entra no programa de ajuda que está ajudando alguém, porque as pessoas que morreram, morreram. A gente precisa cuidar das pessoas que estão vivas. As pessoas que estão vivas estão em extremo sofrimento. Eu conheço pessoas que perderam metade da família. Ninguém se importa com o processo de luto delas. Ninguém quer saber como que é lidar, porque as pessoas não querem nem se aproximar. Você não tem nem coragem de mandar uma mensagem para alguém que perdeu pai, mãe, né, filho, filha. Tem pessoas, tem famílias inteiras hoje hospitalizadas. Inteiras. 6, 7, 8 pessoas da mesma família. E pode ser que morram uma metade. E aí a outra metade que vai sobreviver é que precisa de ajuda. Então, as pessoas que estão bem, como eu, como você, como muita gente que está ouvindo rádio, que vai ouvir podcast, que vai ver YouTube, as pessoas estão bem. E aí, se ela está bem, é uma obrigação ética, uma obrigação moral, uma obrigação humana se disponibilizar para ajudar alguém. Não dá para ficar na posição de quem atrapalha. Eu já estou dizendo isso tem mais de um ano. Existem dois lugares para serem ocupados nessa pandemia. O lugar de quem ajuda ou o lugar de quem precisa de ajuda. Se você precisa de ajuda, peça. E se você pode ajudar, ajude. Não atrapalhe. O tempo desperdiçado pelas pessoas que precisam de ajuda, que estão fazendo um grande inferno em evitar que as pessoas que precisam ser cuidadas recebam cuidados, podia ser diminuído se as pessoas pedissem ajuda. Quem não se importa devia pedir ajuda. Devia ligar para um psicólogo, entrar num grupo de ajuda online e falar assim: eu não estou bem porque eu não estou me importando. Eu não estou bem porque eu não apoio o distanciamento social. Eu não estou bem porque eu estou precisando ir em balada. Eu estou doente, eu preciso de ajuda. E aí, quando você pede ajuda, você para de atrapalhar. Porque vaga para quem atrapalha não tem mais. Já estou dizendo isso, ó, já tem mais de ano. Não tem vaga para quem atrapalha. Já tem gente que faz um trabalho muito perfeito atrapalhando. Porque nós estamos com um nível de morte e de sofrimento no nosso país absolutamente evitável. Porque uma coisa é morrer 5 mil pessoas num dia, 4 mil pessoas num dia, no início da pandemia, onde não se sabia o que significava aquilo. Agora, depois de mais de um ano, onde todo mundo sabe como pega, a gente chegar em 5 mil, o que nós temos, na verdade, é um luto coletivo da vergonha na cara do brasileiro, da responsabilidade do brasileiro, da falta de compromisso que ele tem com a própria vida e com a vida do seu próximo. Nós nos tornamos uma vergonha internacional. Nós provavelmente não seremos bem-vindos em nenhum lugar do planeta, porque aqui dentro a gente já está transformando a nossa casa no inferno. Então, que dirá o que significa a gente visitar a casa dos outros em outro lugar? É como aquelas crianças muito rebeldes que, quando você leva na festinha de aniversário, a pessoa destrói a festa. Este é um brasileiro passeando pelo mundo, destrói tudo. E isso diz respeito à nossa falta de capacidade de se importar com o valor da vida. Então, para a gente reconstruir essa imagem, talvez a gente precise de muitas, muitas gerações ainda. Então, nesse momento, já que está tudo muito difícil, todo mundo devia se comprometer a fazer alguma coisa que torne a vida mais leve. E fazer festa não torna a vida mais leve. Hoje a festa é um pré-funeral. Um preparo para um funeral. E eu acho que não é um lugar legal de se passear, não.
A doutora falou em relação à ajuda, né? Para quem está vivendo o luto, eu vou dar o meu exemplo, tá? Porque eu participo de um grupo de WhatsApp com pacientes e cuidadores da doença que vitimou a morte do meu pai, que é um tumor cerebral. Mas eu me senti na necessidade de continuar nesse grupo porque eu entendi que tinha mais gente precisando de mim, ou de uma palavra, ou de, como eu sou jornalista, levar um artigo novo sobre a doença, ou entrevistar alguém interessante para poder mandar no grupo, para poder levantar o astral, como vai ser com a entrevista com a doutora, que eu tenho certeza que muita gente vai amar assistir essa entrevista. Então, assim, é positivo eu estar transformando essa minha dor em amor? É legal? Faz bem?
Muitas pessoas, elas acabam escolhendo um caminho de ajuda para poder dar sentido no próprio processo. Então, é muito frequente você ver pais de crianças que faleceram de câncer abrirem organizações sociais, organizações não governamentais de serviço de apoio às crianças com aquele tipo de câncer. E isso é muito bonito? É. Isso é, pode ser favorável? Pode. Mas você não vai poder transformar a sua vida num objeto de operacionalizar essa ajuda para o mundo. Porque quando você perde uma pessoa que você ama, você perde algo muito importante da sua vida. Mas a sua vida, ela é composta por mais aspectos do que aquela única relação. Então, você perdeu seu pai. Mas você tem sua mãe, você tem seus irmãos, você tem seu trabalho, você tem seus sonhos, você tem seus planos, você tem coisas que dizem respeito a você como mulher, como mãe, como companheira. Existem muitos projetos, muitos sonhos de vida dentro da gente quando a gente está enlutado que ficam amortecidos por conta da dor da perda. Então, é como se a hora que você perdeu, você fala assim: ah, minha vida perdeu sentido. Nada mais vale a pena. E aí você vai ir para uma sombra de recolhimento. E tem pessoas que ficam doentes nesse processo e ficam no luto prolongado. Elas ficam recolhidas eternamente. O outro extremo desta experiência é você expor a sua vida exclusivamente para um propósito que justifique o sentido do seu sofrimento. Então, você ficar nesse grupo de WhatsApp pode ser muito maravilhoso para você e para as pessoas que vão te ouvir, mas não vai ser saudável se você colocar toda a sua vida neste grupo de WhatsApp. Você interromper todo o fluxo de reconstrução da sua vida depois da perda em cima de algo que faça sentido só para aquela situação que você viveu. No caso com teu pai ou qualquer outra situação que as pessoas tenham vivido com as pessoas que perderam entes queridos. Então, acaba virando uma missão de vida você se sustentar no sentido da perda. E isso pode ter uma consequência, não vou dizer que uma consciência ruim, mas você se distrai da própria vida focando só na questão da perda.
Para finalizar, eu queria que a doutora deixasse três diquinhas básicas de quem está passando por um momento delicado, do luto, da perda, ou então com cuidado paliativo. O que que a doutora teria a dizer?
Ame muito. Se você não perdeu ainda, ama. Se você tá para perder, ama também. Se você já perdeu, ame mais. Você tem que se lembrar de todas as vezes em que você revelou seu afeto para aquela pessoa que você perdeu. E aí, em cima destas pistas, eu chamo essas lembranças de pistas de amor, que você se reconstrói. Então, vai ter os dias que você só vai lembrar da dor. Você só vai lembrar do momento em que você nunca mais viu. Então, os primeiros dias são muito difíceis. As primeiras semanas são muito difíceis, porque você dorme e aí você não. Quando você acorda, você vai pensar. Eu tive uma perda muito recente agora, de um amigo muito amado, que é aí de Fortaleza, Dr. Ariel Scafuri.
É mesmo.
E eu estive aí várias vezes para estar com ele, com a família dele. E o Ariel foi na Sexta-feira Santa. Eu não queria dormir na sexta-feira, porque eu sabia, né, como eu sou estudiosa do assunto, eu sabia que se eu dormisse, a hora que eu acordasse, eu ia receber a notícia pelo meu cérebro mesmo. Então, porque a hora que eu fui dormir no sábado de aleluia mesmo, eu fui dormir, era muito de madrugada. Eu adormeci, quando acordei, a primeira coisa que eu pensei: ah, deixa eu ver se tem mensagem para saber notícia do Ariel, deixa eu ver como é que ele passou a noite, deixa eu ver como é que foi o dia do. Como é que foi o dia da esposa dele, como é que foi o dia do pai dele. E aí, eu peguei o celular para mandar mensagem e me lembrei que ele tinha morrido. Isso aconteceu até ontem, eu estava ainda nessa. de me distrair durante o dia trabalhando, e aí eu pegava o celular e ia procurar em mensagens para saber notícias dele. Aí eu falava assim, mas ele morreu. E isso é muito dolorido. Saber que não vai ter mais notícia. Mas ao mesmo tempo eu olho e penso, não vai ter mais nenhuma má notícia. Porque a boa notícia é que ele não sofre mais. A boa notícia é que não existe mais o risco dele ficar sequelado. A boa notícia é que ele não tem mais o risco de estar com dor, que está difícil de sedar. Então, eu sei que a boa notícia é que ele não sofre mais. A má notícia é que eu não vou poder mais ouvir a voz dele no futuro, né? Eu não tenho mais nenhum futuro com meu amigo. Eu não posso planejar de visitá-lo. Eu não posso planejar de fazer um congresso junto com ele. Eu não posso planejar de encontrar com os filhos dele e compartilhar um momento de amizade muito gostoso entre nós, porque ele não existe mais desse lado do mundo. Então, mas ele vive. Ele vive dentro de mim, dentro do coração de todos os amigos. E uma coisa que eu pude dizer a ele, que eu acho que é uma coisa que fica como última mensagem, é: se você for levar algum familiar para o hospital nesse momento, ou tem alguém que começou com sintomas agora, e você está com medo que essa pessoa vá ficar mal nos próximos dias, você vai falar para ela agora. Guarda com você todo o amor que eu tenho. Leva com você, leva no seu coração todo o meu amor. E isso vai te dar força para passar por qualquer coisa que você vai precisar passar. Eu tive a chance de falar isso para o meu amigo, e eu posso dizer para todo mundo que vai ouvir a gente que isso é algo, talvez a coisa mais importante que a gente precisa dizer para alguém antes de morrer, é dizer: olha, leva meu coração, leva meu amor com você. Porque o amor que você tem por mim vai ficar comigo. Esse é o momento que a gente se separa do corpo físico, mas a gente não se separa do valor daquela vida que essa vida tem pra gente.
Ai, doutora, que delícia falar com a doutora, obrigada. É, foi um prazer, vou me emocionar sim. Quem me conhece já sabe que eu sou muito intensa também com os meus sentimentos, então vão entender. Obrigada, você é muito querida, não é à toa que o teu livro é tão procurado, né? Porque as pessoas realmente, quem não tem esse prazer, esse privilégio de estar falando como eu estou falando, vai buscar essa informação no livro ou então no consultório. E vai ser ótimo quando essa entrevista estiver no ar e poder alcançar mais gente que está nesse momento fragilizado como o meu. Muito obrigada e foi um grande prazer falar com a doutora.
Prazer meu, se cuide aí, sinal e lágrimas boas saindo dos olhos é sinal de saúde mental, tá?
Ai, que bom! E quando tudo isso passar, já que a doutora tem um afeto por Fortaleza, venha nos visitar.
Vou sim, vai ser uma alegria poder reencontrar os amigos queridos aí.
Gratidão, doutora. Tchau.
Tchau.
E o programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Desculpa aqui as lágrimas, não teve jeito, mas a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.